são muito importantes na estrutura industrial portuguesa. Ela é uma empresa com mais de 100 anos de atividade em Portugal, em que a gestão privada da empresa manteve-se ao longo destes anos, como em todas as empresas, com altos e baixos, com decisões empresariais mais interessantes e outras, evidentemente, que não resultaram da mesma forma. Mas essa importância da EFASEC, que determina também a decisão de nacionalização parcial desta empresa, não conduz para que todas as empresas com as características da EFASEC tenham que ser necessariamente nacionalizadas. Não defendemos um modelo de sociedade nem de economia baseado em opções desta natureza. Aquilo que motivou a ação do Governo em concreto nesta situação teve que ver precisamente, não apenas obviamente com a importância estratégica da EFASEC, mas em concreto pela impasse acionista que conduziria inevitavelmente à não sobrevivência da empresa, uma empresa com a importância que a EFASEC tem num contexto evidentemente ainda agravado pela situação pandémica que vivemos desde sensivelmente o mesmo período em que os processos do Luanda Leaks tiveram efeito sobre a atividade da empresa. E é por isso, por este conjunto de razões, que determinou a apropriação parcial das ações detidas pela Interfaud 2, detidas indiretamente pela engenheira Isabel dos Santos, naquilo que era o universo acionista da EFASEC. Esta iniciativa permitiu manter a empresa em atividade durante este período. Mas, obviamente, a gestão de uma empresa desta dimensão, desta importância, vocacionada para os mercados externos, porque 80% da sua atividade é dirigida às exportações, tem que ser feita num contexto de adaptação àquilo que é a evolução dos mercados e, por isso, a gestão privada de uma empresa desta natureza deve ser sólida, feita com acionistas que conhecem o mercado, que a podem desenvolver, que podem construir uma solução duradoura para o futuro. E é por isso que este processo é não apenas um processo de nacionalização parcial, mas também de reprivatização daquilo que é essa mesma apropriação de natureza parcial e temporária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. A próxima intervenção cabe ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Faça o favor. Maria da Luz.
Sim.
Faz favor, senhor.
Obrigado, Cátia. Muito obrigado, senhor Presidente, senhor Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. O PCP e o Bloco de Esquerda vêm aqui propor a nacionalização da EFASEC. Nada de novo, um dia mais como aos outros para os cavaleiros do estatismo galopante. Mas perante esta ânsia de tudo nacionalizar, fica a pergunta. Ainda não perceberam que nem tudo tem que ser do Estado? Ainda não perceberam que são as pessoas que criam riqueza? Ainda não perceberam que estão a esbanjar dinheiro dos contribuintes em empresas nacionalizadas, como os 4 mil milhões que vão para a TAP e vão lá ser derretidos? O Governo nacionalizou a EFASEC e teve o bom senso de prever, no mesmo decreto-lei, a reprivatização a prazo curto. Foi isso mesmo que a Iniciativa Liberal sugeriu que o Governo também fizesse para a TAP, que definisse uma estratégia de saída e a omissão dessa estratégia de saída haveremos de pagar cara. Mas se haver uma estratégia de saída é bom, ela ser feita de qualquer maneira é mau. Porquê a venda direta? Havia alternativas? Porquê é que não existem critérios no caderno de encargos relativos à natureza dos compradores? Para a Iniciativa Liberal deveria ser explícito que não seriam aceitos compradores detidos ou dependentes de Estados estrangeiros. A independência estratégica é uma das prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e Portugal tem aqui uma boa oportunidade para dar o exemplo. Não nos opomos só à nacionalização da EFASEC pelo Estado português. Opomos-nos também, e em coerência, à nacionalização indireta por Estados estrangeiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. A próxima intervenção será da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quando aqui há uns meses o PAN apoiou a intervenção do Estado na EFASEC, fê-lo porque se trata efetivamente de uma empresa nacional que está dedicada a setores de atividade como a energia, o ambiente e a mobilidade, setores absolutamente estratégicos para o país, que se posicionam também na rota de descarbonização da economia e, por conseguinte, na implementação daquela que é uma economia mais verde em Portugal. A EFASEC, sendo de facto uma empresa com mais de 70 anos de história e com viabilidade económica, tem de facto tido um papel importantíssimo, seja pelo know-how adquirido pelos seus trabalhadores, que não deve ser perdido. E por esses motivos o PAN, desde o primeiro momento, saudou o Governo pela intervenção que fez em 72% do capital social da empresa, que foi arrestado no âmbito do Luanda Leaks, com o objetivo de salvar a empresa e cerca de 2.500 postos de trabalho, numa empresa que é, de facto, um ativo estratégico na implementação de uma economia mais verde no nosso país e que não deve ser descurado. E é com alguma estranheza, acabámos de ouvir a Iniciativa Liberal, de facto, trazer aqui a sua posição relativamente àquela que possa ser uma não reprivatização da EFASEC, e, no entanto, não deixa de referir que, pelo visto, convive muito bem que o Governo se assuma como um mediador negocial para os interesses privados, porque, de facto, independentemente daquilo que para nós deve ser a este tempo uma prioridade para este debate, que não passa por estarmos a discutir em torno do tipo de gestão da empresa, se pública, se privada, mas sim ser claro e definir que, sendo uma empresa estratégica para o país, é fundamental a este tempo e em primeiro momento garantir que é viável, garantir os postos de trabalho existentes e que estes sejam mantidos, ainda para mais quando falamos de trabalhadores altamente qualificados e até mesmo que a própria operação que o Estado levou a cabo é ela própria sustentável. Agora, de facto, assumirmos que o Estado, a cada vez que de facto faz uma injeção de capital, isso é aceitável, e é aceitável também que logo de imediato beneficie aquilo que possam ser os privados com esta mesma aquisição, aí é que já nos parece um bocadinho estranho que não haja aqui algumas reservas em relação a esta intervenção e este papel que não se pretende que o Estado assuma. Mas em relação ainda àquela que é a primeira preocupação e que se encontra aparentemente acautelada, nomeadamente em relação àquilo que seja a manutenção dos postos de trabalho, veja-se aquilo que são os contornos da nacionalização. E o Sr. Ministro da Economia veio dizer recentemente que o Governo iria recorrer a avaliadores independentes para definir o valor das ações adquiridas pelo Estado, valor esse que vai posteriormente pagar ao seu detentor, seja Isabel dos Santos, sejam os bancos credores. Ora, porque é que o Governo optou por nacionalizar com a intenção de indemnizar, sem saber previamente o valor que estava a nacionalizar e que teria de indemnizar? E hoje, Sr. Ministro, é fundamental que esta questão também seja esclarecida. Aliás, parece-nos que é de facto aqui um cheque em branco, que nos parece muito pouco transparente do ponto de vista das contas públicas, já que, contrariamente ao que sucedeu à TAP, houve uma assunção do ónus orçamental sem a devida quantificação da aprovação ao Parlamento. E era importante que o Sr. Secretário de Estado nos esclarecesse também esta questão. Por outro lado, também, na altura, o Sr. Ministro da Economia informou que o Conselho de Administração da EFASEC já tinha iniciado a procura de potenciais interessados no capital nacionalizado, em concreto a empresa Stone Boward SL, que presta assessoria ao Conselho de Administração da EFASEC e que teria recebido 10 propostas não vinculativas para a aquisição de capital do Estado. O que é importante saber é se, de facto, o Governo vai ou não abrir um concurso público que preveja objetivos para a empresa e para os trabalhadores, ou se simplesmente vai vender sem concurso público e que os critérios desta mesma avaliação sejam transparentes, que defendam o futuro da empresa e dos trabalhadores. Histórias de privatização que já correram mal no nosso país são mais do que muitas, quando se perde know-how e desbarata aquilo que é o conhecimento adquirido, e isso tem de ser evitado a todo o custo. E por isso, senhoras e senhores deputados, membros do Governo aqui presentes, que não sejam de facto os contornos de venda das ações adquiridas pelo Estado a manchar a solução que foi encontrada para a EFASEC e, acima de tudo, que não se perca o potencial que esta empresa tem do ponto de vista estratégico para o país.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. E agora tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Ao discutirmos estas duas apreciações parlamentares que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda nos trazem hoje para debate a propósito da EFASEC, os Verdes pretendem começar por sublinhar a importância desta empresa no contexto da indústria transformadora. Com efeito, quando falamos da EFASEC, falamos de um grande ou de um importante grupo industrial com mais de um século de atividade no nosso país, que dispõe de meios de produção, tecnologia e conhecimento para prosseguir as suas extensas atividades que vão desde a energia, o ambiente, passando pela engenharia e os transportes, até à mobilidade elétrica. Setores, portanto, importantes não só do ponto de vista da nossa economia, mas também do ponto de vista das estratégias a assumir no combate às alterações climáticas. E falamos de um grupo industrial com uma rede de filiais espalhadas pelo mundo, com um volume de negócios anual superior a 500 milhões de euros e que assegura 2.500 postos de trabalho. Falamos, portanto, de uma das mais importantes empresas industriais do nosso país, com uma intervenção industrial verdadeiramente estratégica e que muito tem contribuído para não fazer aumentar as nossas importações. Significa isto que, quando falamos da IFASEC, também falamos de produção nacional. E se falamos de produção nacional, também falamos da criação de riqueza e de menos importações. Ora, face às dificuldades que a IFASEC conheceu, sobretudo perante os problemas com a sua estrutura acionista e, mais concretamente, com as ações detidas por Isabel dos Santos, a que se somam não só a pressão da banca, mas também a crise pandémica que estamos a viver, o Governo decidiu proceder à nacionalização parcial do grupo. Mas o mesmo diploma que procede à nacionalização da IFASEC deixa claro que o Governo nacionaliza, mas no mais curto prazo possível, o Estado procede à alienação da participação no capital social da IFASEC. Ou seja, o Governo nacionaliza, resolve os problemas da IFASEC e depois procede à sua entrega aos privados e, muito provavelmente, a um grupo económico estrangeiro, como sucedeu no passado com outras empresas. E é com esta parte que os verdes discordam em absoluto. A parte em que o Estado só é chamado quando é para resolver os problemas, mas quando a empresa fica com os problemas resolvidos e disponível ou preparada para dar lucro, o Estado procede à sua entrega aos privados. É um filme, de facto, já vimos noutras ocasiões, mas se nós queremos realmente aprender com os erros, ou se estamos disponíveis para aprender com os erros, devíamos olhar para o que aconteceu, por exemplo, com a Sorefam. Ora, face ao que fica dito, os verdes também consideram que se impõe a nacionalização definitiva da IFASEC e acompanhamos, portanto, as apreciações parlamentares que estão em discussão, considerando ainda que será um monumental erro se o Governo insistir ou prosseguir esta pretensão de entregar a IFASEC aos privados, depois de lhe ter dado o respectivo tratamento com o investimento do dinheiro público. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. A próxima intervenção será do Sr. Deputado Emídio Guerreiro, do PSD. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Hoje debatemos duas apreciações parlamentares propostas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda que visam o mesmo: impedir que o Governo venda a participação do Estado na IFASEC. Nada que nos surpreenda nestes partidos, que se pudessem tudo o colocariam na esfera do Estado. Diz o PCP no seu projeto que se deve recuperar o controle público da IFASEC, salvar a empresa e colocá-la ao serviço da economia nacional. Misturar estas três coisas, fazendo de conta que umas dependem das outras, não é sério. Em 2015, a IFASEC estava numa situação difícil. Com a entrada de novos acionistas, foi possível reestruturar a empresa e reverter a situação de dificuldade. Os resultados isso demonstram. De 2016 a 2018, teve resultados positivos, que associou a uma política de investimentos como não o fez nos 15 anos anteriores. E o melhor exemplo disto é a concretização da fábrica de mobilidade elétrica. Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi a perda de credibilidade da acionista principal que colocou a empresa numa situação difícil. Não foi por falta de clientes, não foi por falta de encomendas, não foi por razões operacionais, não foi por problemas internos de desenvolvimento de produtos e da sua produção. Foi porque as circunstâncias próprias da vida da principal acionista impediu a empresa de aceder a financiamento bancário. E sendo a IFASEC uma empresa de capital intensivo de projetos, precisa sempre de financiamento para desenvolver os produtos antes de os faturar aos clientes. E todos nós, nesta sala, sabemos que é assim. Por isso estranhamos estas apreciações parlamentares e o que as move. A IFASEC foi, é e será uma empresa bandeira da economia portuguesa e, ao contrário do que afirma o Bloco de Esquerda, há muito tempo que deixou de ser apenas uma referência da indústria nortenha. É, sim, uma referência no seu setor à escala global. A sua resiliência é notável e, mesmo com estas condicionantes, mantém todas as suas competências no mercado e com sucesso. Tem quadros muito especializados e vocacionados para os desafios da transição energética que está em marcha.